Foram sete os dizeres de Cristo na hora que ele estava ali pendurado na cruz. O primeiro é: Pai, perdoa-lhes. Isso está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O segundo é que ele disse ao discípulo João. Primeiro ele disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois ele disse a João: Eis aí tua mãe, que é a segunda palavra que ele disse. E depois, a terceira, em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso ele disse para o ladrão, o malfeitor moribundo que estava ao seu lado na cruz. E nós temos três palavras, três dizeres então de Cristo. Antes da quarta. Do quarto dizer, e três palavras importantes depois da quarta palavra. A palavra mais significativa, que tem mais significado, essas três que nós falamos aqui, foram a vontade, a expressão da vontade de Cristo para com a humanidade. É que o Pai perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Claro que tem relação com Israel aqui. E nós vemos também o cuidado dele para com sua mãe e para com seus discípulos, dizendo agora da fé cristã, que cada um tem que tomar o cuidado do outro, né? Como irmãos em Cristo. Ele receberia sua mãe, e que cuidou dele, e o discípulo, e a mãe de Jesus receberia o filho João como seu filho. E ao ladrão, ele faz uma promessa, abrindo, né, as portas do paraíso, não do paraíso antigo, mas do paraíso de Deus. Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas três palavras foram antes das 3 horas de trevas, porque Cristo foi crucificado às 9 horas. E ficou das 9 até o meio-dia exposto ali diante dos homens. Os homens zombavam, os homens diziam: se és filho de Deus, desce daí, dessa cruz, nós vamos ver depois. Né? O crucificaram com uma coroa de espinho, batiam-lhe na cabeça, cuspiram nele, rasgaram as suas vestes e fizeram tudo o que quiseram com ele. Mas, na hora oportuna, quando Deus disse: agora é a hora dos homens, agora é a hora o poder das trevas, Deus entregou o Senhor Jesus na mão desses homens, na mão dos homens que o crucificaram. E nós vemos que a quarta dizer que Cristo falou foi: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala aqui: Pai meu, por que me desamparaste? Em todos os evangelhos, o Senhor se dirige a Deus como seu Pai. Nessa passagem em particular, que está em dois evangelhos, está em Lucas e em Mateus também, em Mateus e Marcos, nós vemos que o Senhor Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E nós vamos nos ater a essa quarta palavra do Senhor Jesus, que foi nas horas de trevas que ele pronunciou essas palavras. Depois nós vemos a quinta palavra em João 19, 28, que ele disse: Tenho sede. Em João, a sexta palavra, em João 19, 30, ele disse: está consumado. E em Lucas 23, 46, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é alguma das coisas que Cristo expressou, a sua vontade que ele expressou, e algumas coisas que estavam acontecendo ali na cruz. A única coisa relativa à cruz, que estava acontecendo na cruz mesmo com ele fisicamente, é quando ele diz: tenho sede. Mas ele disse: tenho sede para que se cumprisse a escritura, que é o que deram vinagre para ele na hora de beber, quando ele tinha sede. É, e quando ele vê que está tudo terminado, em vida, quando ele ainda estava vivo, ele disse: está consumado. Está terminado. Está quitado. A dívida foi saldada. Está consumado. E depois ele entrega o seu espírito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele não morre. É o tempo que ele estava ali, porque Cristo não cometeu pecado. Nem nele havia pecado. E era um homem que estava ali, dependurado naquela cruz, junto com malfeitores, como nós falamos nas pregações anteriores, pendurado junto com malfeitores. E não desceu da cruz, por amor a nós, como nós já falamos nas outras pregações. Mas agora nós vamos ver o Salmo 22. Mas o Salmo 22 vai falar de Cristo, dos sofrimentos de Cristo na cruz, que ele teve, que um juízo que veio diretamente de Deus. Nós temos três salmos que nos falam a respeito da morte de Cristo, do que ele padeceu. É o Salmo 22, Salmo 69 e Salmo 102. No Salmo 69, nós vamos ver a malícia dos homens e o julgamento do homem por causa disso. O que os homens causaram de aflição ali diante daquele homem crucificado. E é proferido um juízo para aqueles que colocaram o Senhor Jesus ali na cruz, para aqueles que estavam zombando dele. No Salmo 22, é o juízo que veio diretamente de Deus. Não é proferida nenhuma palavra de juízo contra os homens, no Salmo 22. No Salmo 102, que também fala das suas aflições na cruz, é uma distinção das consequências que veio diretamente de Deus e dos homens. Esses salmos que foram profeticamente falados por Davi, Davi profetizava isso. Mas o significado dessas palavras transcendiam profundamente e infinitamente o seu significado. Davi falou isso. Mas ele não entendia na sua profundidade, ele profetizou isso, do que realmente estava acontecendo com Cristo ali na cruz. Umas palavras nós temos falado nas Escrituras, o que aconteceu ali quando Cristo estava naquela cruz. Mas muitas outras palavras nós não temos. O que se passou principalmente durante as 3 horas de trevas, quando Cristo estava se fazendo pecado por nós, que é o importante. Nós temos descrito o quê? A agonia de Cristo na cruz. Mas a profundidade dessa agonia, só ele sabia. Ele e o Deus dele. Existe uma doutrina na palavra de Deus, não estamos falando do Evangelho, mas não podemos deixar aqui de falar dessa doutrina, que é a doutrina da propiciação e da expiação dos pecados no sacrifício de Cristo na cruz. O que é propiciação e o que é expiação? Se alguém quiser ler mais a fundo a respeito disso, vai lá em Levítico capítulo 16 e vai poder, 16 de 11 a 29, o que era a propiciação e expiação. Araão tinha que entrar com sangue dentro do Santo dos Santos e também com um incensário cheio de incenso para que ele pudesse fazer a expiação por ele e pelos pecados do povo. Interessante depois marcarem aí para ler Levítico capítulo 16. Ele tinha que entrar com o sangue de uma vítima que foi sacrificada fora no altar, né? Primeiro um novilho, depois um bode, que era por ele, depois pelos pecados do povo, e com um incensário que criava uma atmosfera o quê? Que cobria todo o Santo dos Santos. Ele entrava com sangue e borrifava sangue no lado certo, e existia o propiciatório dentro do Santo dos Santos. Ele tinha que jogar, borrifar sangue com o dedo sobre o propiciatório do lado oriental, de onde vinha a luz. Lá não tinha luz, mas era do lado do oriente. Uma vez só. E depois, perante o propiciatório, ele borrifava sangue com os dedos 7 vezes. O sangue sobre o propiciatório, que era uma tampa de ouro, onde havia 2 querubins, olhando um para baixo, assim, de frente do outro, era onde ele colocava o sangue. E aquele sangue sobre o propiciatório era para Deus. Era uma vez só. E o sangue diante do propiciatório era para os homens. 7 vezes. Para Deus precisa uma vez só. Para os homens precisa-se 7 vezes. Perfeito. Mas tudo isso era uma figura, de Cristo. Na cruz. Cristo foi feito propiciação por nós naquela cruz. Tudo aquilo que existia no Velho Testamento se cumpriu o quê? Em Cristo, quando ele estava na cruz. Por que as pessoas não entendem por que aquele homem morreu na cruz? Porque ele estava expiando os nossos pecados. Ele estava pagando os nossos pecados. E Deus estava sendo propício. O quê? Deus estava querendo-nos bem. Ao invés de nós morrermos, Cristo, o homem justo e santo, morreu em nosso lugar. A palavra fala em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 9, 22. E também em Hebreus 9 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas Cristo era santo desde o ventre da sua mãe, como o arcanjo Miguel, o arcanjo anunciou para Maria. O ente que de ti há de nascer será santo, o Filho de Deus. Por que um homem santo e justo haveria de morrer ali naquela cruz? Então, essa doutrina da propiciação e da expiação, da retirada dos nossos pecados, da limpeza dos nossos pecados, está ali toda naquela cruz. Ali naquela cruz nós podemos entender a atmosfera que houve entre o Pai e o Filho, Na verdade, era o seu Deus, o Deus de Jesus e o próprio Cristo, que era santo. O que houve ali? O que se passou nas 3 horas de trevas? E nós vemos que depois, no Salmo 22, até o versículo 21, nós vemos Cristo rogando para Deus que o livre daquela situação. Pedindo livramento, falando dos seus sofrimentos. E a partir do versículo 21, bruscamente, nós temos uma mudança nos Salmos. No Salmo 22. É interessante a gente notar que ele não está sendo ouvido, e a partir do versículo 21 ele passa a ser ouvido. Vamos falar um pouquinho de Abraão e Isaac, em Gênesis 22. Quando Deus disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, e vai até onde eu te determinar, e ali o sacrificarás. Abraão já era um homem de idade, de 100 anos, não podia gerar filho, tinha um único filho, e em cima de Isaac estavam todas as promessas que Deus havia feito. E Abraão, sem hesitar, toma seu filho e dois dos seus mancebos, dos seus servos, e vai caminho de 3 dias até ele avistar o monte onde Deus havia determinado que ele fosse. Esse monte é o Monte Moriá, onde o templo foi construído. E no terceiro dia, isso nos fala de, quando fala em Hebreus, que Abraão confiava que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. E nessa confiança o recebeu de novo. Porque no terceiro dia, quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão: vai lá e sacrifica o seu filho. Dali estava contando a morte dele já. Abraão foi lá para sacrificar o filho. E ao terceiro dia, ele recupera o filho. Então Abraão avista o monte no terceiro dia e vai lá, sobe ele e seu filho, ele coloca seu filho sobre um altar, a lenha, né? E quando ele vai imolar o seu filho, quando ele levanta a sua mão para imolar o seu filho, que ele está com o cutelo, nos fala a palavra que ele iria sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada 2 vezes para ele: Abraão! Abraão, não faças mal ao menino. Por que o anjo falou 2 vezes? O anjo precisava falar 2 vezes? O anjo falou uma vez, duas vezes, e não uma, porque havia uma urgência. Ali havia uma urgência. Não era para ele sacrificar. Ele foi até o ponto X, onde Deus queria ver se realmente ele iria dar ao seu filho, se realmente ele confiava em Deus. Aí então Deus fala, porque ali está a fé de Abraão, né? Quando ele faz esse sacrifício. E nós vemos nessa urgência. E aí Abraão disse para Isaac antes: Deus proverá para si, não para ele, para si, para Deus, um cordeiro para o holocausto, meu filho. E Abraão desce do monte e vai ele e os seus servos vão embora. Não fala que Isaac desceu do monte. Fala que Isaac permaneceu lá, como se Isaac tivesse permanecido no monte. Só vai embora ele e os seus 2 moços. Então, esse livramento que Deus deu ali para Isaac não aconteceu na cruz. Não houve um substituto, porque Cristo era o próprio Cordeiro de Deus. Cristo era a própria vítima. E quando Cristo diz: Deus meu, por que ele diz 2 vezes no versículo 1 do Salmo 22? Por que me desamparaste? Por que o anjo bradou 2 vezes? E por que Cristo disse duas vezes? Por causa da urgência. Cristo estava então ali, crucificado numa cruz, e clama a Deus duas vezes, mostrando que ele estava com uma urgência de atendimento. Ele precisava de um atendimento de Deus. Só quero falar dois versículos antes de entrar nos Salmos mesmo. 1 João 2,2, não precisa abrir. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte veio, passou a existir por causa do pecado. Mas Cristo não estava sujeito à morte, porque Cristo não pecou. E Cristo, ainda vivo, fala aquelas palavras: está consumado. Está consumado o quê? Toda a obra que ele tinha que realizar. Estava consumado. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, como eu falei, vindo depois disso o juízo. Só que Cristo não tinha que morrer. Ele, o juízo que era por causa dos nossos pecados, quando o juízo que ia cair sobre a nossa alma, porque a morte certamente vem para qualquer um, para o crente, para o incrédulo, para o branco, para o preto, para qualquer raça, a morte vem. Porque ela entrou no mundo por causa da desobediência de um homem. Mas o juízo por causa do pecado, Deus vai dar ainda o juízo, por causa do pecado e por causa dos pecados. E naquela cruz, Cristo tratou dos pecados e do pecado, que é a raiz da árvore, né? Que dá o quê? Que dá origem aos pecados. Então, um homem que não tinha nada em a ver com o pecado está ali naquela cruz. Foi lido hoje aqui de manhã o Salmo 40. E no Salmo 40 diz: sacrifício e oferta não quiseste. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Não havia nenhum outro homem que se deleitava em toda a sua vida em fazer a vontade de Deus, a não ser Cristo. Ele completou tudo, toda a sua carreira, toda a sua obra aqui, toda a sua vida, fazendo sempre a vontade de Deus. E em Hebreus nos diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, quando Cristo nasceu, está lá na profecia: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis aqui. No rolo do livro está escrito de mim: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitastes, os quais se ofereciam segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Cristo passou toda a sua vida aqui. Toda a sua vida, nós vemos que Cristo não sorri em nenhum momento nas Escrituras, mas que ele chora. Ele teve uma vida de aflição. Ele, sendo um homem rico na glória, deixou tudo o que tinha na glória e veio a esse mundo. Nasceu numa manjedoura. Ele era de família pobre. Sofrido e se humilhou né, a si mesmo, fazendo o mais baixo dos homens. Agora, se ele veio para fazer a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus? Por que que é interessante eu olhar para aquela cruz, né, não aquela cruz, olhar para trás, como a gente pudesse voltar para trás, né, olhar quando Cristo estava crucificado, qual o significado daquela obra? Por que que ele estava dependurado ali naquela cruz? Nós vemos que ele sofreu, né, por causa, antes da sua morte, por causa dos seus familiares. Ele sofreu por causa dos seus amigos. Ele sofreu por causa dos religiosos daquela época, porque eles o rejeitavam. Eles não aceitavam a sua palavra. E nós vemos que no Getsêmani, quando o Senhor Jesus está lá em aflição, quando vai chegando perto a hora dele ser crucificado, ele vai para um monte, Monte das Oliveiras, que é o Getsêmani, e ali ele pronuncia estas palavras: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Nessa hora, ele não estava querendo sair, largar a cruz de lado. Ele estava querendo dizer para Deus que o que ele fosse fazer aquela hora, que fosse da vontade de Deus. Se fosse da vontade do Pai que ele tomasse aquele cálice, e que ele tomou até o fim, e não ficou nada para trás, porque para Cristo dizer está consumado, não ficou nada para trás. Nós vemos que ele estava aflito, por quê? Ele queria fazer a vontade de Deus, só que essa vontade de Deus ia ter um preço, ia custar muito caro para ele. Nós vemos no Salmo 53 nos diz: Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, 53, 10, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, quando a sua alma, a alma de Cristo se puser por expiação pelo pecado, o sofrimento que ele teve ali no diante dos homens, o sofrimento que ele teve no Getsêmani, que o seu suor se tornou como grandes gotas, como se fossem grandes gotas de sangue, tudo que ele passou na mão dos homens, que ele foi esbofeteado, que ele ficou ali na cruz, toda a dor física que ele passou, toda a humilhação que ele passou, não é para ser comparada. As 3 horas de treva ofuscam tudo isso. Por quê? Se pudéssemos pôr em porcentagem, nem dá para calcular o que ele passou nas mãos de Deus. Podemos dizer que isso daí era nada. Foi 100% as horas de trevas, praticamente, que ele passou nas mãos de Deus, o que foi o pior para Cristo, que é quando ele estava recebendo no seu corpo, sobre o madeiro, como fala Pedro, na sua alma, que era para eu receber o juízo da minha alma, o juízo eterno diante de Deus, Cristo estava lá naquela cruz para receber esse juízo. Eu sou o homem, nos fala em Lamentações 3:1, que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele foi o único homem que realmente viu a aflição de Deus, que Deus ia causar sobre o pecado. Cristo estava conhecendo ali na cruz a diferença entre o bem e o mal. Quando Adão toma do fruto, a Eva toma do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz, ele é como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Deus conhece o bem e Deus conhece o mal. Mas Cristo não merecia mal nenhum. Mas ele ia sentir naquela cruz ali o que era sofrer por causa do mal dele. Não, por causa dos nossos males. O homem é como em Romanos 7. Sabe que é o bem, sabe que é o mal, porque comeu do fruto, né, da árvore proibida, que Deus havia, que Deus disse para que não comesse. Então ele sabe que é o bem e sabe que é o mal. Mas Paulo diz que o bem que ele sabe, ele não, que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Miserável o homem que sou. Miserável o homem que é porque ele desobedeceu a Deus. Ele ficou conhecendo o bem e o mal, mas não pode fazer o bem, não consegue fazer o bem. E o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Que situação. E Cristo vai conhecer ali o seu mal. O mal de cada um aqui, porque ele foi feito a expiação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo pecado do mundo todo, não fala a palavra. Deus foi propício para você ali na cruz. E quando nós entramos, então, agora nós vamos entrar no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Um Deus que havia ouvido toda a súplica e toda a oração, de Deus, ele tinha a resposta de Deus imediata, ele conversava com Deus, pois ele diz que ele era o seu Deus. Ele não deixou nenhum momento de ser o seu Deus. Só que ele se refere aqui a Deus, e não mais como Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado e de me auxiliar? E das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, versículo 2, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. E a resposta vem no versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Por que que Deus não ouvia esse homem? Por que que Deus, que sempre ouviu esse homem, não estava ouvindo mais esse homem? Tinha fechado seus ouvidos para esse homem. Não estava mais atendendo à súplica desse homem. Por quê? Porque tu és santo. O Senhor Jesus sabia que a quem ele estava tratando era santo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não pode se achegar ao pecado. E ali Deus havia desamparado o único justo que passou sobre essa terra. Estava desamparando, estava voltando o seu rosto, estava como que tapando os seus ouvidos, não ouvindo o seu clamor, não podendo atendê-lo. Por que que Deus não estava podendo atendê-lo naquela hora? Porque ele é santo e ele não tem comunhão com o pecado. Nós sabemos que Cristo era santo também. Quando a Virgem, como eu já disse, quando o anjo disse, por isso que há de nascer, será chamado santo, filho de Deus. Os demônios também sabiam, em Lucas 8. Quando eles viram Jesus, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E Pedro diz em Atos 3,14: Mas vós negaste o santo e justo. E também em Atos 2,27 ele diz: Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O santo Cristo abandonado pelo santo Deus. Por que isso? por causa do pecado. Porque aquela vítima, aquele cordeiro lá de Abraão, aquelas vítimas que foram sacrificadas, cujos sangues foram derramados, tipificavam o que Cristo. Deus cobria os pecados do homem, Deus suportava os pecados do homem, até que veio Cristo, quando Cristo fez a propiciação completa. Pois tu és santo, Deus é santo. Aqui Deus o reconhece, Cristo reconhece seu Deus como santo. Ele nos fala a palavra. Ele, Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em João diz, 1 João diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. O justo no lugar dos injustos. O justo no lugar dos injustos. Por isso, Deus não estava ouvindo ali ao seu filho mais. Porque ele estava tratando como se fosse um injusto. Como se ele tivesse feito pecado. Né? Nós vemos que Cristo diz nos Salmos que ele teve que restituir o que não havia furtado. E ele se identifica também com os pecados do seu povo, quando ele diz: todas as ondas e suas vagas passaram sobre mim, que não havia cometido nada, mas ele vai de vontade própria ali para aquela cruz. É de vontade própria que ele vai. Porque ele quis, ele queria fazer a vontade de Deus. E ele queria nos salvar. Porque ele sabia que haveria de ser ouvido. Como nos fala em Hebreus 5. Pois, se der tempo, a gente vai ler. E nós vemos que Deus, então, não ouve esse santo, não ouve mais esse justo, que foi feito um injusto ali por causa dos nossos pecados. Deus não podia dar ouvidos para ele. Porque naquelas horas de trevas, de 3 horas de trevas, Deus estava fazendo cair sobre Cristo todo o juízo dos nossos pecados. E o que aquele homem padeceu não foi brincadeira, não foi uma história, não foi uma brincadeirinha entre pai e filho, não. Deus virou o seu rosto, Deus desamparou esse homem que viu a aflição de ser o quê? Abandonado por Deus. Que viu uma aflição que o homem vai sentir se não crer no Senhor Jesus como seu Salvador, de estar eternamente desamparado por Deus. Por isso que no fim, quando ele termina em vida, sabendo que tudo já se havia feito, já se havia pago e não havia mais nenhuma dívida do homem para com Deus, ele disse: está consumado. Versículo 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, todas essas pessoas não ficaram sem ser ouvidas, sem serem amparadas e muitas outras por Deus. E Cristo está dizendo: os nossos pais clamaram a ti e tu os ouviste, mas a mim tu não ouves. Por que tu não me ouves? Mas, versículo 6, eu sou o verme e não homem. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus aceita aqui o seu lugar de nada, o mais ínfimo das criaturas. Verme é um símbolo de extrema fraqueza. E assim é que ele se dirige, que ele dirige os seus pedidos a Deus para a divina libertação. Ele se humilhou, fez-se homem, se humilhou até a morte e morte de cruz, como nos fala em Filipenses. Esvaziou-se a si mesmo. Ele diz então que ele era verme, a pior das criaturas, a criatura mais fraca. Ele se colocou na posição ali de um homem fraco, se colocou na posição de um verme. E era dessa posição que ele se tentava comunicar com Deus, fazia suas orações com Deus, mas sem ser ouvido. Versículo 7: Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. A palavra diz por duas vezes, ou três vezes, se não me engano: Eis aqui o meu filho amado, em quem está nele todo o meu prazer. Deus falando a respeito de Cristo. Eis o meu filho amado em quem há nele todo o meu prazer. Deus tinha prazer em Cristo. E os homens disseram: Ah, você não falou que Deus tinha prazer em você? Que Deus te livre agora dessa cruz. Desce aí dessa cruz. Se realmente é o filho de Deus, desce dessa cruz. Zombavam dele daquela condição que ele estava ali de fraqueza. Mas o Senhor Jesus aceita a cruz. Ele aceita a cruz. Ele não rejeita a cruz, ele não desce da cruz. Confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e me preservaste estando ainda nos seios de minha mãe. Desde, ele vai falar nesses três versículos, no 9, no 10, no 11, ele vai manter a sua confiança em Deus. Aquela ali, o Senhor Jesus disse, era a vossa hora e o poder das trevas. Não havia só o poder, havia o poder das hostes infernais, satânicas, ali naquela hora. Os homens. Satanás pensou que tinha vencido a Cristo quando vê Cristo crucificado. E os homens pensavam também que haviam se livrado daquele, do único justo, que eles não queriam. Crucificam, crucifica-o, crucifica-o, eles gritavam. E também tinha Deus agora contra ele, com a sua mão contra ele. Três coisas. Que opróbrio, que situação. Mas ele mantém a sua confiança em Deus. O homem pode tirar, o Senhor Jesus disse que o homem pode matar o quê? Matar o corpo. O homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Os homens matam o corpo. Os homens colocaram a Cristo lá, se eles pudessem ter tacado uma lança nele lá, eles tinham tacado, se tivesse arma, eles tinham dado um tiro, feito qualquer coisa com ele, né? Mas o corpo, nós temos que entender, o corpo se vai. Mas a alma, os homens não podiam afligir. Quando der ele a sua alma por expiação pelo pecado, ali quem ia afligir a alma daquele homem, daquele corpo que estava ali, que era de Jesus, era Deus. Menos ainda, podemos dizer, por causa de pecado. E tudo isso que Deus faz por causa de Cristo é porque ele foi fiel até o final. Ele diz no Salmo 50: O Senhor Deus abriu meus ouvidos e não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriram e as minhas faces ao que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Minhas faces ao que me arrancavam a barba. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como seixo, e sei que não serei envergonhado. Em Hebreus diz, capítulo 12, versículo 12: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Agora, no versículo 12, ele vai descrever o quê? Ele vai descrever os seus sofrimentos. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Como água, quando a gente quebra uma jarra de água, aquilo cai no chão, a gente não consegue mais. Perdeu-se. Se era um vinho de boa qualidade, se era um vinho que tinha pagado sei lá quanto, perdeu-se. Quando eu derreto uma cera, quando eu derreto uma vela, nós vemos que ela demora para se queimar. E o sofrimento da cruz estava assim. Mas não é o sofrimento físico só que nós estamos falando aqui. É o sofrimento da sua alma. Aquelas 3 horas de trevas são como se uma vela se consumisse em 3 horas. Como cera se fez a sua alma. Até apagar o pavio. O sofrimento de Cristo. O juízo por causa dos nossos pecados. Como cera se derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco. Versículo 15. E a língua se me pega ao paladar. Isso é a sensação que ele tinha, porque a única palavra que ele disse é: tenho sede. Dizendo o que ele estava sofrendo. Ele não disse mais nenhuma outra palavra durante a cruz. Mas nós vemos aqui que profeticamente o que ele estava sentindo. A língua se pegando ao paladar. Que coisa terrível. E me puseste no pó da morte. Pó da morte. É o mais baixo, né? O pó é a coisa mais baixa que tem. Então ele viu a morte de perto, mas não antes de sofrer, de padecer tudo isso. Pois me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as suas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me. Ele continua clamando, diante de todas aquelas feras selvagens, né, que ele diz aqui, aqueles homens, diante dos demônios, ele diz: apressa-me em socorrer-me, Senhor, Senhor, força minha, confiando em Deus. Livra a minha alma da espada. E a minha vida da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Aqui é que o salmo dá uma revertida. Ele diz: ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Quando ele estava naquela situação, no chifre, né? Nada pior do que ser traspassado por um chifre, terrível, nós vemos, né? Quando ele estava naquela condição pior, chega uma hora que ele é ouvido. Qual é a diferença do versículo 2? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noites não tenho sossego. do versículo 24. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Por que ele está ouvindo aqui agora? Porque depois do versículo 21, ele diz que Deus está ouvindo ele desde as pontas do unicórnio. Naquela situação toda, quando ele disse está consumado, quando ele faz a obra por completo, Deus volta o rosto. Quando Deus tira todo o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus volta a ouvi-lo de novo. Aí vem o quê? Aí vem louvor. Aí vem bênçãos. Porque ele sabia que ele seria ouvido por Deus. E quando ele terminasse aquilo, e Deus iria dar ouvidos para ele. Então, versículo 22, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. É Hebreus. Agora ele podia dizer para Madalena: vai, dize a meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O mesmo Deus dele, o mesmo Pai dele, é o mesmo Deus e o mesmo Pai de todo aquele que crê nessa obra expiatória, nessa obra propícia que Deus fez naquela cruz. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque nem desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem, os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Aqui, essa salvação, como nós vemos, a expiação, não foi só para o povo de Israel. Se bem que fala do remanescente de Israel, mas não foi só para o remanescente de Israel. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações, versículo 28. E todas as gerações, versículo 27, das nações adorarão perante a tua face. Versículo 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez, porquanto Deus fez a obra. Agora, essa obra beneficiou o quê? Todas as nações. Todas essas nações que nós vemos hoje aqui nesse mundo podem tirar proveito dessa obra e tirarão depois no milênio. Proveito dessa obra. Porque Cristo estava fazendo propiciação, não só. E quando ele disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é só por causa daquelas pessoas que estavam ali na frente, não. Porque nós éramos os que estavam gritando também: crucifica-o, crucifica-o. Nós fomos contados também como aqueles que estavam ofendendo a Jesus. E nós participamos dessa obra com os nossos pecados. Mas como? Eu não havia nascido nem cometido pecado? Mas ele conhecia todos os nossos pecados. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas Cristo morreu estando ainda em vida. E quando ele disse está consumado, podemos ter a certeza. Você tem a certeza de que todos os seus pecados foram pagos ali naquela cruz? Você tem a certeza de que todos os seus pecados foram expiados, tirados? Por que que o homem tem que ficar fazendo ladainhas, tem que ficar se autoflagelando, tem que estar fazendo obra, tem que estar fazendo isso ou aquilo para pedir para Deus para ser salvo? Por quê? Se toda essa obra já foi feita, se toda essa apropriação, a que agora sobe como cheiro suave, como nos fala lá em Efésios. Porque quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, ele entrava com o incensário, que era um odor suave, um cheiro agradável, que subia diante de Deus. E esse sacrifício de Cristo subiu diante de Deus com um cheiro agradável. Agradou a Deus. E se Deus se agradou desse sacrifício, se Deus não deixou a alma daquele homem na morte, mas ressuscitou-o dentre os mortos, e agora o colocou à destra de Deus. Havendo feito a propiciação pelos nossos pecados, ele está assentado à destra de Deus nas alturas. Uma vez só Cristo fez. Uma vez só Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Uma vez só. A obra está completa em uma única vez. O homem não precisa fazer mais nada, porque se você quiser fazer alguma coisa, é não crer nessa obra, é não dar crédito para Deus, é falar que o que Cristo fez ali não foi suficiente. Que aquelas 3 horas de treva que ele passou ali, pouco importa. Importa que eu tenho que pagar os meus pecados, mas Cristo já pagou. Não vou dar crédito para Deus? Não vou dar crédito a essa obra? Sim, tenho que dar crédito. Porque senão eu vou ter que dar conta dos meus pecados. Se eu não creio que Cristo levou os meus pecados, eu ainda estou nos meus pecados. E vou ter que dar conta dele. E o salário do pecado é a morte. Então venha a Cristo ainda hoje. Creia no Senhor Jesus. É somente fé. Nós não precisamos de nenhum trabalho, somente fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, nos fala a palavra. É isso que Deus quer, a tua salvação. Através da simples fé nessa obra de Cristo. Podemos dar graça? Nosso Deus, nós te agradecemos, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos agora que por essa obra de Cristo, feita uma única vez, nós temos acesso à tua presença. Porque todos os nossos pecados foram retirados, todos os nossos pecados foram limpos, todos os nossos pecados foram pagos. Obrigado por essa certeza que tu nos deste, ressuscitando-o dentre os mortos. Obrigado, Senhor Jesus, por teres, em obediência e em sujeição ao teu Deus e ao teu Pai, ficado ali naquela cruz, para que recebesse todo o juízo, naquelas horas de trevas que nós merecíamos. Te agradecemos por essa mais essa oportunidade de podermos falar do teu Evangelho e nos encomendamos, pedindo por cada um aqui, pelo restante dessa semana. No nome precioso de nosso Senhor Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém.